Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos então no capítulo 6 do livro Triunfo Pessoal, que está falando de transtornos profundos e ainda estudando sobre depressão. E a Joana vai dizer o seguinte: olha, a hereditariedade, portanto, jamais descartada, é resultado do processo de evolução que conduz o infrator ao clima e à paisagem onde é convidado a reparar, a conviver consigo mesmo, a recuperar-se. Às vezes você pega uma criança e ela já traz uma doença de nascença, né? Por que que ela traz aquela doença? Porque ela trouxe isso como herança dela do passado. Viu como é que é tudo muito justo, muito certo? Você fica assim: nossa, mas uma criança, o que que ela fez para merecer isso? Não naquela encarnação que ela está começando, mas nas encarnações passadas. Ela tem que ajustar aquilo. Porque uma encarnação, amigos e amigas, é só um processo no modus operandi da evolução. É só um processo. Assim como a desencarnação também é só um processo. Como diz o Aulus no livro Nos Domínios da Mediunidade, falando para André Luiz, ele fala assim: Deus não nos vê com olhos pequenos de apenas uma existência física, ele nos vê com olhos de imortalidade, de eternidade. Então nós temos que ir nos arrumando. Pacientes predispostos por hereditariedade à incursão no fosso da depressão carregam graves procedimentos negativos de experiências remotas ou próximas, que se fixaram no self, experimentando o impositivo de liberação dos traumas que permanecem desafiadores, aguardando solução que a psicoterapia irá proporcionar. Então, eles trazem o processo, dali a pouco eles vão mostrar esse processo nos comportamentos deles e vão então trabalhar. A psicoterapia vai ajudar isso aí. Vai ajudar o indivíduo a resolver-se perante ele mesmo, perante as leis de Deus. Então, daí fica muito fácil a gente entender esses problemas que assolam a humanidade. Pessoa que já nasce com predisposições aí a doenças complexas, né? Então está trazendo a do passado e vamos ver como é que vai ser a funcionalidade disso. Por aí que está a beleza dos pais amoráveis que abraçam a causa daquela criança que está ali com eles. Porque com certeza também eles têm culpa nisso aí. Deus não faria uma injustiça de colocar um filho dele cheio de complicações numa casa de que os pais não têm nenhuma história ali, a não ser que esses pais aceitem receber esse filho para ajudá-lo. Isso a gente vê muito, esses grandes valores anônimos que existem aí. Então, eles podem receber esse filho, sim, mas eles receberam porque eles aceitaram essa incumbência. Ou seja, eu vou cuidar desse filho do Senhor, meu Deus. Porque na atualidade ele não pode encontrar com outras pessoas que são devedoras quanto ele. Então, nós vamos ajudá-lo aqui em casa. E ele então vai nascer aqui em casa. E nós vamos dar atenção para ele. E nisso Deus está presente, porque o que que Jesus fala? Toda vez que você vestir ao nu, que você alimentar aquele que está com fome, que der uma água para o sedento, é a mim que você está fazendo isso. Por quê? Porque Jesus tem a responsabilidade de todos nós perante Deus. Então, cada um de nós precisa ser curado. E se Jesus pode contar com alguém nesse processo de cura de alguém, nossa, ele vai nos compensar muito. É aquele negócio, né, de irmão ajudando irmão. Os meus discípulos serão conhecidos pelo muito que se amarem. Muito bem. Uma catarse bem orientada eliminará da consciência a culpa e abrirá espaços para a instalação do otimismo, da autoestima, graças aos quais os valores reais do ser emergem, convidando a valorização de si mesmo na conquista de novos desafios que a saúde emocional lhe irá facultar, emulando-o para a individuação e para a conquista do luminoso. Ou seja, a doença ela é temporária. O momento que resolveu, não tem que ficar doente. Agora são conquistas. E tomara que o espírito tenha tido aquilo como uma lição. A gatinha do meu amigo foi atravessar a rua e foi atropelada. Não, não desencarnou. Ela teve uns problemas lá. Teve que tomar remédio, aquelas coisas. Ah, não disse, quando ela melhorou, que ela chegava na passeio para atravessar, ela pensava 10 vezes se atravessava ou não, e não atravessava. Foi engraçado isso. Ela ficou com receio de atravessar a rua. O bicho pensa também, né? É um pensamento fragmentado, mas pensa. Então ela falou, eu já tomei uma lição aqui, eu vou repetir a lição, mas não vou mesmo. E fica lá quietinha na dela. Bom, isso vai passar, é claro, mas isso foi interessante a gente observar isso, sabe? É bem complexo isso. Mas será que eu preciso de ser atropelado para aprender? Em razão do largo processo da evolução, todos os seres conduzem reminiscências que necessitam ser trabalhadas incessantemente, liberando-se daquelas que se apresentam como melancolia, insegurança e receios infundados, desestabilizando, ao mesmo tempo, estimulando-se a novas conquistas, enfrentando as dificuldades que o promovem quando vencidas. Descobre todo o potencial de valores de que é portador e que necessitam ser despertados para as vivências enriquecedoras. E aí que entra uma outra questão que a gente pode colocar aqui. Tem pessoas que às vezes chegam no centro espírita cheio de problemas, né? Aí vai ali, vai participando, vai nas reuniões, toma passe, água fluida, água magnetizada e outras terapias, e vai. Terapias do aconselhamento, né? Da conversa fraterna e tudo. Aí melhora. Mas agora eu vou desenvolver os meus potenciais. Que bom. Agora eu estou pronto para isso aí que a pessoa faz. Some. E fala assim, eu não quero me envolver com isso, não. Isso foi que curou a pessoa. Aí ela vai voltar para onde? Para os mesmos erros. Por quê? Porque ainda está, a chama desses erros ainda está na pessoa. Não foi ainda liberado tudo. Então ela tem que liberar através dos potenciais que ela vai desenvolvendo. Então a gente vê hoje histórias muito interessantes nos centros espíritas de pessoas que estão lá há 40, 50 anos. Chegaram lá com muitos problemas, resolveram os problemas e entenderam que tinha que ficar ali, que tinha que aprender, que tinha que continuar estudando, que tinha que trabalhar, que tinha que fazer acontecer algo de novo, de diferente em suas vidas, e foram então desenvolvendo seus potenciais. Hoje, quando você chega no centro espírita e vê uma pessoa muito antiga lá, que está lá há muitos anos, conversa com essa pessoa, que você vai ver que houve aquele momento de decisão dela, não, não vou sair daqui não. Aqui é meu lugar. Né? O hábito saudável da boa leitura, da oração em convivência e sintonia com o psiquismo divino, dos atos de benevolência e de amor, do relacionamento fraternal e da conversação edificante, constitui psicoterapia profilática que deverá fazer parte da agenda diária de todas as pessoas. Então é a oração, né? Essa busca de encontrar o self, de encontrar esse Deus interno. É com isso que nós vamos resolver as nossas situações. Porque o próprio Allan Kardec diz assim, quer ver? Olha, você toma uma substância, uma remédio, uma cápsula, um líquido medicamentoso, mas se a mente não funcionar ali, não vai valer nada. Ou seja, no fundo, no fundo, quem promove a cura somos nós mesmos. Então não adianta você tomar um remédio se você não acredita nele. Não vai fazer efeito. A não ser que seja um entorpecedor daqueles bravos, de tarja preta, né? Mas não é assim. Então você tem que dar ajuda para o medicamento que está sendo ingerido por você. Certo? Agora nós vamos passar para o outro item do capítulo 6, que ela denominou de transtorno obsessivo compulsivo. A saúde, sob qualquer aspecto considerada, física, mental, emocional, moral, é patrimônio da vida, que constitui meta a ser conquistada pelo homem e pela mulher no processo da sua evolução. Então é isso aí, olha que ela cita aqui, olha, a saúde física, mental, emocional, moral. Tá vendo? É um conjunto. Então, ela diz que isso é patrimônio da vida, que constitui a meta a ser conquistada pelo homem e pela mulher no processo da sua evolução. Engrandecendo-se o ser através dos esforços que empreende na conquista dos múltiplos valores nele adormecidos, penetra-os no mundo íntimo a fim de exteriorizá-los em hinos de alegria e de bem-estar. Isso aí, minha gente, é o que nós vamos viver lá no futuro. Mas esse futuro pode ser amanhã, tá? É quando a gente se resolve perante as leis de Deus, aí nós vamos viver hinos de alegria, de bem-estar, de felicidade, sabe? De tranquilidade pelo dever cumprido. É isso que vai acontecer conosco. Isso é inexorável também. Então pode ser que hoje a luta esteja muito difícil, mas depois da tempestade, né? Vem aquele cheirinho de terra molhada, o verde fica mais bonito, as sementes podem se desenvolver mais. Então, que essa tempestade seja só pela dor e evolução, né? Porque a dor e expiação é dura e a gente pode evitar o tempo todo. Por que malbaratadas as oportunidades que deveriam ser utilizadas em favor da autoiluminação, da conscientização da sua realidade, infelizmente envelhecida ou envereda, desculpe, pela trilha dos prazeres exorbitantes e deixa-se arrastar pelos vícios perniciosos, estacionando na marcha ascensional e sofrendo as sequelas que a insensatez lhe brinda em forma de consequência dolorosa quase imediata. Eu estou para dizer para você, prezado amigo e amiga, que quando a pessoa está nesse processo aqui de fazer aquilo que bem entende, olha, ela não aceita nenhuma opinião porque ela se julga totalmente certa. Ela não aceita opinião. Você vai chegar para a pessoa, explica, cuidado, né? Você não deveria agir assim. Não há necessidade disso. Pensa numa coisa melhor para você. Aí ela briga, né? Dá uns gritos assim, sabe? Mandando a gente sair de perto, que a vida é dela. Olha, amigo e amiga, se você faz isso, analisa bem. Você tem o direito de fazer, tá bom? Não estou te cerceando nada, nem te castrando em nada. Mas cuidado, porque tem consequência. Analisa bem. Então, por exemplo, se você tem um problema renal, se você tem um problema de fígado, você vai beber bebida alcoólica? Será que vale isso mesmo? Será que esse é o caminho? Ah, mas que tem, eu sou filho de Deus. É, porque você é filho de Deus que você deve evitar mesmo. Porque você já tem o processo instalado. E você vai provocar ainda mais isso? Porque tudo é muito bom, tudo muito bonitinho quando a gente está com saúde. Mas daqui a pouco que cai uma enfermidade aí, você tem que se cuidar, às vezes até numa internação. Aí você começa a pensar: bom, eu não sou tão grande assim não. Então não deixa chegar lá, veja antes, né? É nesse mundo íntimo, no inconsciente pessoal, que se encontram as fixações perversas e desvairadas do primarismo do ser, que permanece durante o período da razão, gerando distúrbios que reaparecem na consciência atual, desestruturando os equipamentos da saúde física, psíquica e especialmente da saúde emocional. Então isso pode acontecer com o ser humano ainda. Esses processos de doença emocional, enfim, isso tá dentro da possibilidade de acontecer com o homem. Então, dentre outros, pela sua gravidade, o transtorno neurótico obsessivo compulsivo se destaca, infelicitando não pequeno número de vítimas em toda a Terra. Então, nós somos vulneráveis a isso. Olha, se eu sou vulnerável a isso, por que eu ainda entro assim? Por exemplo, eu estou com muito resfriado, eu vou entrar debaixo de chuva para mostrar que eu sou forte, para mostrar que eu faço o que eu quero. Não, a hora de reflexão, meus amigos e minhas amigas, a hora de pensar seriamente no próximo passo. É como se eu estivesse atravessando um rio e que não tem a ponte, mas tem algumas pedras que me levarão ao outro lado do rio, eu tenho que saber quando eu dou o próximo passo, eu tenho que calcular bem, ver se a pedra tá solta, não é assim? Para eu não afogar, né? A vida também é assim. Olha, vou ficando por aqui, fica aí o meu abraço e o meu desejo que seja sendo útil para você o nosso estudo. Fique na paz do Senhor Jesus.